Paz do Senhor a todos, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Casa Apostólica Cristo Centro essa noite. Você que está nos assistindo também, você é muito bem-vindo. Quero apenas falar-lhes de algo que esquecemos de falar. No próximo mês de junho, nós vamos começar um novo tempo em Cristo Centro. Às quartas-feiras, será apenas um mês, uma ministração de um mês, de quatro quartas-feiras, ministrada pelo nosso apóstolo. Tem um fly aí, aí está, avançando em meio às crises. Então, nosso apóstolo está lhes convidando para que vocês estejam aqui. A intenção, você que tem grupos de comunhão que se encontram às quartas-feiras, é que esses grupos venham para a igreja, e nós tenhamos apenas no mês de junho esse encontro aqui e sejamos ministrados pelo nosso apóstolo. Esse tema, Avançando em Meio às Crises, em base ao livro do profeta Abacuque. Então, será um tempo muito especial, tá bom? E nessa primeira quarta-feira de junho, na quinta-feira é feriado. No dia 4, é feriado. Então, após a ministração do nosso apóstolo, nós vamos ficar aqui direto, terá uma vigília. Nós estamos entrando num novo tempo na nossa igreja, de oração, de jejum, e você está sendo convidado a participar conosco. Olha só, você não tem mais motivo para falar, ah, não estou fazendo nada, não sei o que fazer, não tenho onde ir. Olha só, trabalho no sábado agora, amanhã, terça-feira tem culto, quarta-feira tem culto, sábado tem encontro de evangelismo, domingo tem batismo, domingo tem culto de missões, depois tem as quartas-feiras, ministração com o apóstolo, vigília. Nossa igreja está recheada de atividade, você só não participa porque você não quer. E hoje, espero te dar um chacoalhão hoje para que você se envolva, né, nesses princípios, desse trabalho da igreja, nesse movimento da igreja. A igreja não para, quem para somos nós. A igreja do Senhor Jesus, ela caminha, quem não caminha é você. Então, nós precisamos entender esses princípios hoje, tá bom? Então, está dado esses dois avisos que nós esquecemos. Detalhe, a vigília vai até raiar do sol, hein? Então, 6 horas da manhã, não está saindo daqui. 6 horas, 6:30, 7 horas, até a hora que você aguentar orar aí. Não é? Então, tá bom. Amém, gente? Glória a Deus. O profeta está aí animado. Então, gente, você é nosso convidado para estar aqui no mês de junho, às quartas-feiras. E nessa primeira já começa um mês bombando, feriado na quinta e oração até às 6 da manhã. Amém? Vamos entrar na palavra de Deus. Te convido aí no seu lugar, abaixar tua cabeça, fechar os teus olhos. Abaixa tua cabeça, só para você não distrair com ninguém que está andando, com ninguém que está se movimentando. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Isso. Aí no teu lugar, fala com Deus aí, peça para que Ele fale com você. Fale ao Espírito Santo, fala comigo. Senhor, tira todo o cansaço, toda a preocupação, toda a dor do meu corpo. Ora aí, você com o teu Deus, com o nosso Deus, e eu já me uno a você em oração. Pai amado, Pai querido, obrigado por nós estarmos na tua casa mais uma vez. Te louvamos, te bendizemos por essa noite, Senhor. Que o Senhor fale conosco, esses amados que aqui estão, os amados que estão em casa assistindo, que a tua porção também os alcance, Senhor. Que agora, que toda a distração, todo o cansaço, toda a agitação, Senhor, possa sair da minha vida e eu possa entender o que o Senhor quer falar comigo essa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, nós estamos falando esse mês, caminhando já para o último domingo do mês, próximo domingo, encerrar esse tema de amor. Quero lhes falar do seguinte tema, de volta ao primeiro amor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7, aí está, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração essa noite. Amém? Glória a Deus. Éfeso era a maior e mais rica e importante cidade da Ásia Menor. Põe para mim aí, por favor. Éfeso ficava em um porto, uma cidade litorânea, e era uma cidade portuária. E ela era rica, porque ela era a única entrada de coisas preciosas, de coisas importantes para a Ásia. Era a única cidade que havia um porto. E por isso ela era uma cidade muito rica. A cidade de Éfeso, na época, tinha uma população cerca de 200 mil pessoas. Era uma grande cidade, populosa. Éfeso se orgulhava disso, se orgulhava dessa riqueza, dessa quantidade populacional, que eles construíram um teatro aberto, um teatro a céu aberto. E esse teatro, ele tinha uma capacidade para 24 mil pessoas. Foi o primeiro teatro aberto que a história registra na humanidade. E ele... Há uma outra imagem do teatro, para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Mas também era uma cidade idólatra, era uma cidade imoral, era uma cidade que, apesar de ter uma riqueza, ter um poderio populacional muito grande, ter uma riqueza, ela tinha uma adoração a uma deusa chamada Diana. E eles então construíram um templo a essa deusa chamada Diana, que foi considerado, alguns séculos depois, uma das maravilhas do mundo, uma das sete maiores maravilhas do mundo, este templo, que era consagrado. Hoje só existem ruínas, e se os muçulmanos não destruírem, ela vai permanecer ali por mais um tempo. Hoje, Éfeso é a Turquia nos dias atuais. Onde está o estado da Turquia hoje, era onde era Éfeso. Muito bem, pronto, meu filho, pode tirar. E então, o apóstolo João recebe uma direção de Deus para escrever cartas às igrejas que estavam na Ásia. Sete igrejas, e uma delas era Éfeso, uma das igrejas que nós vamos caminhar hoje. E o meu desejo é que você caminhe comigo nessa explicação. Não será uma ministração histórica nem geográfica, coloquei apenas para que vocês conheçam um pouco e saibam onde está, o que é hoje essa igreja, que não existe mais, mas que nós podemos comparar muito com aquilo que o apóstolo João escreveu e aquilo que a igreja de Éfeso vivia naquela época, e é exatamente muito parecido com os dias atuais, que a igreja contemporânea, que a igreja deste século, que a igreja dos dias de hoje está vivendo. Não estamos diferentes de Éfeso. E se você permanecer comigo, prestar bastante atenção, não distrair, você vai entender que esta igreja, ela compartilhava, que esta igreja de Éfeso compartilha de muitos pontos semelhantes à igreja dos dias atuais, a qual você faz parte, a qual eu faço parte. A carta de Éfeso, ou melhor, a carta à igreja de Éfeso, começa com uma apresentação de quem era que estava escrevendo. A carta começa dizendo, põe no primeiro verso do capítulo 2, por favor, Flavinho, de Apocalipse, diz assim, ao anjo da igreja escreva. Muito provavelmente a carta estava sendo dirigida a um pastor, a um líder, a alguém que representava aquela igreja nos dias atuais. Muito provavelmente o pastor. Pastor geralmente é o que recebe mais bênçãos. Mais cacetada. Por isso que um dia eu quero ser mestre. Ficou rindo de mim? Eu solto logo daqui. E então ele diz, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva. Era uma carta direcionada, era uma carta que tinha um endereço, que tinha um destinatário. E ele começa dizendo, assim diz, ou isto diz, aquele que tem na mão direita as sete estrelas. Está se apresentando, Jesus está se apresentando ali, dizendo, eu sou aquele que tem as sete estrelas. Essas sete estrelas representam as sete igrejas da Ásia, que uma delas era Éfeso, a qual estamos falando hoje. E ele diz, eu sou o Senhor e tenho na minha mão direita as sete estrelas. Está na minha mão. E que além de ter na mão essas sete estrelas, ele anda no meio desses sete candeeiros, que também representa aquilo que a igreja era, luz, na onde estava, porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem que brilhar aonde está, não é verdade, amados? A igreja tem que ser luz, aonde você está, você é luz, e você é a igreja do Senhor Jesus, você tem que brilhar, você tem que iluminar. Amém? No entanto que Jesus diz, olha, não se pode esconder uma lamparina embaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no lugar alto. Luz foi feito para brilhar. Então, nós aqui entendemos que além desse Senhor ter na sua mão direita sete estrelas, ele também estava no meio desse candelabro, que representa a luz que brilha nasquelas igrejas. E ele não só estava ali, mas ele também andava, ele caminhava no meio desse poderio. Agora, amados, esta igreja de Éfeso tinha, que representava uma dessas estrelas, e a Cristo, que dirigia o movimento, era Cristo, era o Senhor, por estar nas mãos dele, por estar na sua mão direita, esse poder de controle, nos remete a pensar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, não caminha de qualquer forma. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo caminha pelas mãos do Senhor Jesus, ela não caminha de vento em polpa, ela não anda com movimentos, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela caminha nas mãos do Senhor Jesus, que passeia no meio dela, que caminha no meio dela, que tem autoridade dela nas suas mãos. A autoridade desta igreja está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, dessa igreja aqui, Cristo Centro. Está nas mãos do Senhor Jesus, e nós entendemos que Cristo caminha no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse caminhar significa que o Senhor se move, o Senhor não está parado. Sabemos que Cristo está no céu, que Cristo está no céu, Cristo está em nós, mas é um Cristo que se movimenta, é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que caminha, é uma igreja que segue, não está paralisada, não está engessada. A congregação de Éfeso tinha pastores excelentes, tinham líderes excelentes. Um deles por muito tempo foi o apóstolo Paulo, outro foi João, outro foi Timóteo. Eram apóstolos, homens que tinham pleno conhecimento. Mas o Senhor faz lembrar-lhes que não é o homem, não é o homem que faz a igreja crescer, não é o homem que faz a igreja caminhar, é o Senhor, é a sua autoridade, é a sua destra, é aqueles que confiam no Senhor que cresce. Ele anda no meio desses 7 candelabros de ouro. Isso sugere um movimento de Deus, isso sugere um caminhar de Deus. Deus está se movimentando nessa noite em nosso meio. Deus está se movendo aqui desde o primeiro momento que nós começamos este culto, desde a primeira palavra. O Senhor se movimenta porque nós somos regidos pela mão do Senhor. E desde o primeiro momento, e por isso, a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículo 20, o Senhor Jesus vem ensinando os seus discípulos, olha, ele diz assim, pois onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou, no meio deles. Há um movimento do Senhor, há um agir do Senhor, há um caminhar do Senhor em nosso meio. E você, amado, ó, põe teu coração aqui em mim, você não pode estar alheio a isso, você não pode estar distante a isso, você não pode estar apartado disso, você faz parte. A partir do momento que você entrou por aquela porta quadrada ali, você então começa a se envolver nisso. E se você só sai daqui diferente, se você quiser, porque você pode entrar e sair do mesmo jeito, porque você não deu liberdade para esse movimento do Senhor na tua vida, você preferiu fazer outras coisas, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Essa igreja de Éfeso, ela recebe elogios. 3 grandes virtudes tinha essa igreja. Vamos ver comigo? Vocês estão comigo? Amém? Ela recebe 3 grandes elogios, porque ela tem grandes virtudes. 3, separei 3. A primeira delas está no verso 2, por favor, Flavinho. No verso 2, diz assim, que a igreja, ela estava envolvida com a obra. Diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho e assim por em diante. Essa fala, conheço a tua obra, aqui diz, a carta aos Éfeso está falando de serviço, está falando do trabalho que essa igreja tinha, o trabalho social, o trabalho de ministrar e etc, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas quando se fala, ao meu ver, quando se fala do princípio, eu conheço a tua obra, nós vemos, eu separo 2 vertentes aí, 2 princípios. Eu conheço a tua obra por aquilo que você faz para o Senhor, pela sua dedicação, pela sua entrega, pela sua disposição, pelo seu serviço, pelo seu ministério, por aquilo que você é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu também conheço a sua obra, por aquilo que você não tem feito, pelas suas desculpas, pelas suas fugas, pela sua sem-vergonhice. E eu falei pela manhã que em alguns casos, quando nós convocarmos e houver assim a seguinte resposta, ah, pastor, eu vou ver se dá para eu ir, eu vou falar, olha, eu conheço as tuas obras. Quem sabe você vai pensar um pouco melhor antes de fazer o que você deveria fazer. E aqui me faz refletir nesses princípios, serviço e atitude. A palavra grega para obra, para essa palavrinha obra, é kopos, com K, que descreve um trabalho duro, um trabalho que faz suar, um trabalho duro que deixa exausto, porque para serviço ao Senhor, nós temos que trabalhar até esgotar as nossas forças. Não dá para trabalhar para o Senhor e parar pela metade. Por isso Jesus, quando fala de uma parábola do trabalhador, ele diz, o trabalhador não pode pegar a mão no arado e deixar para trás, porque tem que concluir. E se você está parado, quero te dar uma notícia, você é um mau servo. Porque aquele que pega no arado, não pode abandonar mais o arado. Ou você vai me amar ou nunca mais você vai aparecer aqui em Cristo Centro hoje, a partir dessa noite. Sem dúvida, em base à nossa leitura da igreja de Éfeso, essa era uma igreja ocupada no serviço do reino de Deus. Era uma igreja que servia A sua agenda de serviço era muito intensa. Trabalhavam muitos. A primeira virtude que nós vemos era uma igreja que tinha uma obra, que se envolvia com a obra. A segunda vertente, ou a segundo ponto, a segunda característica, a segunda virtude, Jesus amado, a segunda virtude que eu vejo é que era uma igreja fiel à doutrina. Fiel à doutrina. Ah, no verso 3, diz... Verso 4. Diz aí que a igreja tem perseverado. A igreja perseverava na doutrina. Não é esse não, é verso 3, filhão. Aí está. Não. É esse. Você tem perseverado e suportado. Aí está a perseverança. Eu falava pela manhã... que eu vim de uma igreja, não de uma igreja que eu não lembro, mas eu vim de uma igreja que tinha um culto na semana chamado culto da doutrina. O pastor Mauro veio de lá, ele sabe melhor que eu. Culto de doutrina. Separava um dia da semana para trazer ensinamentos e princípios para a igreja. E posso falar, gente, isso faz uma falta danada nos dias de hoje. Porque a igreja, ela se perdeu. Doutrina são princípios. E a igreja perdeu a sua doutrina. A igreja perdeu a sua base. Doutrina, a palavra doutrina é que põe ordem. A palavra doutrina significa dar direção. Dar um norte para as pessoas. E nós precisávamos ter cultos doutrinários aqui. Mas enfim... não é nossa visão. Mesmo porque a nossa doutrina está na palavra de Deus e nós ensinamos isso. Você só precisa estar atento a isso. Era uma igreja, a igreja de Éfeso era uma igreja fiel na sua doutrina. Ela perseverava. Mesmo sofrendo pressão dos nicolaítas, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse povo. Mesmo sofrendo ataques sobre seus líderes. A igreja de Éfeso perseverava na sua visão, perseverava na sua missão, perseverava nos seus princípios, não abria mão de ser o quem ele era. A igreja de Éfeso tinha uma identidade. Jesus já tinha alertado aos seus discípulos dessa perseguição, desse ataque que aconteceria à igreja. A igreja, amados, nunca na história da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja tem sofrido tanto ataques. E posso te falar, ataques não é de fora para dentro, é de dentro dela mesmo, dentro dela mesmo, para ela mesmo. Ela tem sofrido ataques no meio do seu próprio povo. Se levantam falsos profetas, falsos apóstolos, e aqui na carta de Éfeso, o apóstolo João, ele declara isso, que a igreja de Éfeso tinha suportado e perseverado contra os falsos apóstolos, que se diziam ser apóstolos, mas não eram, que se diziam profetas, mas não eram. E Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus alerta os seus discípulos sobre este perigo. E eu nessa noite quero também lhes alertar sobre este perigo. Jesus diz lá, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês, perdão, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Estão no meio, estão ali se envolvendo. Verso 16, por favor. O verso 16 diz claro o nosso princípio. Verso 16. Verso 16. Aê! Ele diz lá, vocês reconhecerão. mas esses caras, esses falsos, não ficarão em nosso meio. Vocês vão ficar, fiquem atentos, porque vocês reconhecerão. Por onde reconheceremos? Pelos frutos. É pelos frutos que nós reconhecemos. Diz lá, pode alguém colher uvas em um espinheiro ou figos em ervas daninhas? Não. E Jesus diz que nós devemos tomar cuidado, porque esse povo que está no meio da igreja, ela cresce junto com a igreja, é erva daninha, cresce junto, está ali, está louvando, está cantando, é parecido. A erva daninha se parece com aquilo que é, que aquilo que é plantado. A diferença é que a erva daninha não dá fruto. Não dá fruto. E por isso, diz, vocês o reconhecerão. Havia discernimento na igreja de Éfeso. Como há discernimento nesta igreja, como há discernimento nessa casa. Nós vamos perceber quando há falsos profetas, quando há falsos pastores, quando há falsos líderes, quando há falsos apóstolos, que vão nós vamos reconhecer porque estão crescendo junto, mas se não dá fruto, é falso, não é verdadeiro. É pelos seus frutos que nós conheceremos. O apóstolo Paulo também alerta a igreja em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, ele diz lá, sei que depois da minha partida, olha só como ele diz, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. É a mesma fala que a serpente teve no jardim do Éden para a mulher. Quando a mulher tem a conversa lá com a serpente, ela diz para a serpente, eu não posso comer desta árvore, porque o Senhor disse que se nós comêssemos do fruto dessa árvore, nós morreríamos. E o que a serpente disse para Eva? Não é bem assim. Fica tranquila. Vocês não vão morrer. Vocês, seus olhos se abrirão e vocês verão as coisas diferentes. É a mesma fala que a serpente tem nos dias de hoje. Quando diante de uma situação você diz, eu não quero porque isso vai desagradar a Deus, eu não posso porque isso vai entristecer a Deus, eu não posso porque eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, e aí vem a serpente, calma, não é bem assim, um golinho só não faz mal, vai tranquilo, fique em paz, depois você resolve, depois você inventa uma desculpa e falta. O terceiro princípio que nós vemos, está da qualidade dessa igreja, da virtude desta igreja. O primeiro era que a igreja tinha obras, ela tinha obras. A segunda, perseverava na doutrina. E terceira característica, essa era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Era uma igreja que tinha discernimento, igual a você, igual a nós. Ai, que medo, pensei que vocês não estavam comigo. A igreja separou-se das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, e os nicolaítas, esses homens a qual nós fizemos na nossa leitura inicial, eles estavam no meio. Nicolaítas era uma seita, era um grupo de pessoas que seguiam um homem chamado Nicolau. Tem algum Nicolau aqui hoje? Não, é que bom. Brincadeira. Os nicolaítas seguiam um líder chamado Nicolau e que destruía os valores da igreja. afetava, pregava, os nicolaítas pregavam uma nova versão do cristianismo. Ah, nós não estamos vivendo isso não, gente. Ah, claro que estamos, está aí, ó. Os nicolaítas estão aí até hoje, batendo na porta do nosso coração, falando, tentando nos levar a um novo cristianismo que não existe. O cristianismo não mudou. O cristianismo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não existe um novo cristianismo, não existe uma igreja reformada. Existe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que sofrerá perseguição sim. Mas se aquele permanecer fiel até o final, como eu e você ficaremos, nós herdaremos o reino dos céus. Os nicolaítas eram esses caras. E aí vem a igreja com essa fala do Senhor Jesus, a igreja ensinando, olha, vocês têm discernimento, vocês detestam os nicolaítas como eu também detesto, fiquem firmes. Os nicolaítas pregavam, olha só, irmãos, você pode pesquisar essa história, está aí, procura lá no Google quem eram os nicolaítas da época de Éfeso, e você vai ver isso, está aí para todo mundo ver, eu não estou inventando não. E aí, os nicolaítas, eles pregavam um evangelho liberal, pode tudo, vale tudo, para aí. Era um evangelho sem exigências, sem proibições, tudo pode, tranquilo, não é bem assim. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, vem com a sua fala contra esse tipo de mundanismo dentro da igreja. Isso é o mundo invadindo a igreja. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Olha só, só há uma capacidade, a capacidade só acontece quando eu não me amoldo. Quando eu transformo, quando eu quero renovar a minha mente, então eu serei capaz de experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. De repente as coisas não estão acontecendo porque você está se amoldando. Sabe o que é se amoldar? É entrar na forma. Entrar na forma. Qual é a forma desse mundo? É o pecado, é os vícios, não é bem assim. É você entrar na forma, é você ser igual. Eu sou quadrado, eu não me encaixo no redondo. Pode, eu sou quadrado, não estou nem aí, eu não me amoldo. Eu não sou daqueles que diz, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Eu não é bem assim comigo, não. Eu não sou daqueles que segue a corrente. Eu nado contra a corrente mesmo. Mesmo. Aí o apóstolo Tiago, ele é um pouco mais duro. E agora eu vou dar uma apertada também em você. Em Tiago capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Tiago chama isso um pouco mais forte. Vocês estão comigo? Fecha a porta ali para ninguém correr agora, hein? Os diáconos se levantem aí, segura a porta aí. Olha só o que o apóstolo Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ai, ai, ai. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu estava sem conversando com umas pessoas numa mesa, numa festa de um casamento, e aí estávamos falando sobre músicas do mundo, e aí todo mundo falando, e aí uma pessoa, e Ronaldo, e você, o que você pensa disso? Eu disse, vocês já disseram, a música é do mundo, então eu não pertenço ao mundo. Se a música é do mundo, não cabe em mim. porque eu não pertenço a esse mundo. Eu sou quadrado, lembra? Eu não me encaixo, eu não me amoldo a esses padrões. Aí o apóstolo João diz, Tiago diz, adúltero, adultério, não é só para casais, não é só para casamento aqui que ele está falando. O adultério é uma quebra de uma aliança, é quebra de pacto, é rompimento de uma fidelidade. E eu tenho uma aliança com o meu Deus, eu tenho uma fidelidade com o meu Senhor. Eu não vou romper a minha aliança que um dia eu fiz com o Senhor, que de meus lábios só adorariam ao Senhor, de que minha boca só sairia palavra de louvor e adoração ao Senhor. Se eu romper isso, eu sou um adúltero. Adultério é quem trai uma aliança, é quem trai um pacto, é quem trai um princípio, é adúltero. Que silêncio. Hoje, nos dias de hoje, as igrejas dos dias de hoje estão buscando experiências e não a verdade da palavra de Deus. Elas não querem mais pensar e sim sentir. Sentir, ah, eu sinto um anjo, eu senti uma pena voando na minha orelha. Era um anjo. Para, meu. Não querem doutrina, não querem a doutrina, não querem a doutrina da palavra de Deus, não querem a verdade da palavra de Deus, querem escutar testemunhos, testemunhos eletrizantes, que olha só o que Deus fez na vida daquele, Deus deu um carro para ele, vai dar para mim também, eu quero um carro igual esse irmão que profetizou aqui, que testemunhou aí, eu quero uma casa. Não querem o evangelho da cruz, querem o evangelho do seu gosto. Por isso, amados, existem igrejas aí para todos os gostos também, para todo jeito. Todos os jeitos, todos os gostos, todas as maneiras, para todos os estilos também. Mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus é uma igreja que não abre mão dos seus princípios para aceitar e fazer o gosto dos seus clientes. Porque para mim já não é mais membros. Não é mais o corpo de Cristo. É cliente. Eu vou lá para me alegrar. Eu vou lá para porque eu faço parte. Não é verdade? É o mesmo princípio de um pastor que recebe uma pessoa na sua sala e diz: pastor, eu estou indo embora da igreja porque você está pregando contra o sexo fora do casamento, eu e a minha namorada, nós temos relações, e eu vou embora para uma igreja que não se importa com isso. E o pastor vira e fala: não, querido, faz o seguinte, fica aqui, eu não vou mais pregar sobre isso, prometo para você, o importante é você ficar aqui, continua dizimando, continua ofertando, fica aqui, eu prometo, fique em paz. Pastor, eu vou embora porque você está pregando contra a bebida, contra o vinho, contra a cerveja, e eu de vez em quando viro uns canecos. Não, irmão, fica tranquilo, eu não vou mais pregar sobre isso, eu não vou mais falar que isso tem demônio no meio, porque a palavra de Deus diz: não se embriagueis com o vinho, porque nele há contenda, e contenda é um demônio. Se você bebe uma bebida alcoólica, tem um demônio que está entrando na sua vida chamado contenda. Está na Bíblia, não estou inventando nada disso. E aí vem o pastor que, tá bom, tá tudo bem. Comigo é diferente. Como eu falei para um casal de namorados que chegou para mim e falou: pastor, a gente está tendo relação. Eu falei: ok, vocês têm três opções. A primeira é se separar. Porque é melhor ficar sozinho e ir para o céu sozinho do que ir para o inferno agarradinho com a namorada. Né? Ficar queimando no inferno. Beijaninho, abraçadinho e torrando. Não é? Eu viajo, né? Segundo, ou vocês façam um pacto, uma aliança de que vocês vão querer ajuda para que alguém os acompanhe full time com vocês. Terceiro, casa logo. O evangelho fácil, o evangelho tranquilo, o evangelho que não tem cobrança. O que determina o rumo das igrejas hoje não é mais a palavra de Deus, mas é o gosto dos seus frequentadores, dos seus clientes, dos seus consumidores. A igreja virou um produto a ser consumido. E não mais um lugar de adoração, um lugar onde eu vou para me arrepender dos meus pecados, para confessar os meus pecados e transformar minha vida. Quarto ponto, a igreja era uma igreja perseverante nas suas tribulações. Ser crente em Éfeso não era muito fácil. Crente de verdade, como nos dias de hoje. É fácil ser crente nos dias de hoje? Para você que é solteiro, é fácil ser crente no dia de hoje? Você que estuda na faculdade, é fácil ser crente no dia de hoje? Ser crente em Éfeso não era muito bom. Era perseguição, era ataques, como nos dias de hoje. E naquela época, muitos deles estavam sendo levados e perseguidos e até mortos, porque não queriam se dobrarem a um imperador chamado César. Hoje muitos crentes querem a cruz, não querem a cruz para seguir a Jesus. Mas eu quero te dar uma notícia: não existe cristianismo, não existe evangelho. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo não existe sem a cruz de Jesus. No entanto, o que Jesus disse, dizendo aos seus discípulos, ele disse a seguinte fala: se vocês quiserem me seguir, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Não existe evangelho sem cruz. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não existe cristianismo sem cruz. Mas no verso 4 de Apocalipse capítulo 2, isso são coisas boas. Nós acabamos de falar de coisas boas que haviam em Éfeso, características boas que elas tinham. Mas agora vem a palavra do Senhor para a igreja de Éfeso: eu tenho contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Era algo contra. E eu quero chamar a atenção à palavra abandono, abandonar. A palavra abandonar significa mandar embora. Significa deixar para trás. Significa desistir. A palavra abandonar não significa perder o primeiro amor. Não significa, eu perdi. Você não perdeu, você abandonou. Abandonar é você deixar para trás. Não, fica aí, eu não quero mais. Não preciso mais disso na minha vida. A igreja de Éfeso abandonou. Esqueceu num canto qualquer aquela chama, aquele princípio do começo, onde era bom, onde era gostoso orar, onde vinha para a igreja para adorar sem ficar olhando para coisas. Não se importava se estava alto, se estava baixo. Não se importava se o pastor falou, não falou com ele na porta da igreja. Eles vinham, queriam adorar. Você viu, o pastor não falou comigo hoje, o pastor passou do meu lado, pisou no meu pé e não falou comigo. Deixa o pastor para lá, não vim aqui por causa dele. Será que um dia nós vamos estar assim? Eu não quero nem saber do apóstolo, eu quero saber, eu vim adorar a Deus. Eu não quero saber quem vai pregar, eu quero adorar a Deus. Eu sei que Deus vai usar, Deus vai falar comigo, é isso que eu quero. É fulano, eu não, acho que eu vou embora. É meio pau, É o abandono do primeiro amor. Quando a gente queria, era ouvir a voz de Deus. abandonou, deixou num canto qualquer da vida. O que fazemos para o Senhor é importante. É importante. Estou falando de chamado, de ministério, de diaconia, de dar aula, de serviço, de tocar, de ministrar, de pregar. É importante. Mas o motivo pela qual eu faço é mais importante ainda. Qual é a motivação de você estar fazendo o que você faz? O pecado da igreja gerou a decadência, gerou o declínio dela. Porque quando se perdeu o amor, se perdeu o maior mandamento. Se perdeu o maior mandamento que Cristo deixou. Em Mateus 22, 37 a 39, Mateus 22, 37 a 39, Jesus fala para os seus discípulos, diz assim: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele diz: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. E eu separei 3 pontos. Vocês estão comigo, amém, gente? Estão cansados? Ah, então tá bom. Eu separei 3 pontos que nos faz, ou que nos leva a perder o primeiro amor. Muitas coisas podem nos levar à perda do primeiro amor. Mas eu separei 3 pontos. 3 pontos apenas. A primeira, no geral, a primeira, rotina. A rotina nos faz perder o amor. A segunda, religiosidade, nos faz perder o amor, o primeiro amor. A terceira, a falta de fervor. E essas 3 que eu separei, são princípios que não tem nada a ver com os outros, com as outras pessoas. Tem a ver só com a pessoa, a própria pessoa que abandona o amor. A rotina, eu posso mudar a rotina. A religiosidade, eu posso não aceitá-la. Eu não aceito ser religioso. O fervor, eu vou buscar esse fervor. Eu não vou ficar parado. E aí não me estranha, amados, quando o ministério de louvor aqui está se esguelando, desculpa a expressão, amados, estão se esguelando para fazer você adorar a Deus, e você está lá parecendo uma estátua aí em pé, parado, levanta a mão, irmão, adora a Deus, você está, né, pelo contrário, está olhando alguém que está passeando. Busca o fervor, irmão, e o seu fervor pode contaminar a outro. Você pode tacar fogo no seu vizinho. Se ele tiver parado que nem uma estátua, dança aí, ô cabeção, vamos adorar a Deus, vamos adorar o Senhor. Para de ficar olhando para os outros, para de ficar olhando para as coisas, para de ver, ficar vendo defeito. Adora o Senhor aí no teu lugar. Vamos buscar a Deus logo de uma vez. No verso 5 a 7, lá de Apocalipse capítulo 2, o primeiro amor pode ser recuperado. O apóstolo João escreve à igreja, ele diz: olha, há uma chance. Se você entrou nessa noite aqui, ó, põe teu coração aqui em mim. Põe teu coração aqui em mim. desculpa, gente. Mas se você nessa noite entrou aqui, está desanimado, está frustrado, está e abandonou o amor aí, o primeiro amor em algum canto da tua vida, da tua alma, eu quero te dar uma boa notícia. Assim como o Senhor declarou à igreja de Éfeso, o Senhor está declarando para você essa noite: há uma chance de você melhorar, há chance de você mudar isso, a condição de você não aceitar esse esfriamento na tua vida. Há como mudar, e não depende do pastor, não depende do apóstolo, não depende dos profetas dessa casa, não depende de ninguém a não ser de você mesmo. No entanto, que agora sim você pode ler comigo, com todo carinho, com todo amor, diz assim, verso 5, lembra-se de onde caiu. Aí está o primeiro ponto, nesses versos de 5 a 7, Eu separei três coisas que nos fazem entender os princípios para resgatar esse primeiro amor. Estou igual o pastor Adilson hoje, né? Cheio de números, né, pastor? Pastor Adilson que é assim, todo quadradinho. A primeira característica é lembrar. A chamada do apóstolo João é: lembre-se. Não sou eu que tenho que te lembrar, mesmo porque eu não sei. Não é verdade? É você quem tem que lembrar. Lembre-se aonde você caiu, aonde você errou, aonde você falhou. O lembrar, o que eu preciso lembrar? Preciso lembrar, primeiro, quer pontos para você voltar ao primeiro amor da tua vida? Para você lembrar e voltar ao primeiro amor da tua vida, eu vou te dar alguns. Primeiro, você pode lembrar como você conheceu a Cristo. Você lembra? Quantos aqui nessa noite receberam o Senhor Jesus na sua vida já adultos? Levanta a mão. Olha só, que fantástico. Vocês estão na frente de muita gente. Sabe por quê? Você tem um testemunho lindo para você. Você pode dizer: eu era assim. Eu fazia essas coisas. Hoje eu sou assado. Assim e assado. Hoje eu sou diferente. Eu era isso. Agora sou isto. Eu era feio. Agora eu sou bonito. Eu era um pecador imundo. Agora eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu usava drogas. Agora eu não uso mais. Eu bebia. Agora eu não bebo mais. Eu fumava. Agora eu não fumo mais. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu preciso lembrar o dia que eu conheci a Cristo. O dia que Ele me tirou das trevas e me colocou na sua luz. Eu preciso lembrar da cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário foi aonde eu fui atraído. Não tem aquele cântico: pela cruz nós fomos atraídos? Assim é. A cruz de Jesus te atraiu. E nesta cruz você foi lavado, você foi purificado, você foi curado. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelo seu sangue fomos lavados e remidos. Eu preciso lembrar que eu sou peregrino nessa terra. Que as coisas deste mundo não fazem parte comigo. Eu não tenho parte comigo, nesse mundo, em nada. Eu não pertenço a esse mundo. Eu sou estranho mesmo para o mundo. Eu não faço as coisas que esse mundo pratica. Porque eu tenho uma herança, eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. A minha pátria é os céus, não é essa terra. E as coisas dessa terra não têm valor nenhum para mim. Eu preciso lembrar, agora você vai me amar de verdade. Você precisa lembrar de como você buscava Deus. E faz uma comparação de como você está buscando Deus hoje. Ai! Hein? Você era melhor na adoração a Deus. Eu vou me incluir nisso, tá? Para te ajudar. Nós éramos melhores nisso. Nós adorávamos mais, nós buscávamos mais, nós nos interessávamos mais pelas coisas de Deus. Verdade ou não, irmãos? É verdade, é verdade. Lembrar, eu preciso lembrar que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O segundo ponto, dentro dessa passagem que está aí na projeção, eu preciso me arrepender. Ele diz lá: lembre-se de onde caiu, arrependa-se. E o segundo é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de direção. Arrependimento é confissão de pecados. Por isso lá, não precisa pôr não, Flávio, não precisa pôr não, mas em primeira epístola de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se de repente, meu irmão, meu queridão, você, minha queridona também, você tem pecado, está em pecado, é fácil. Vamos confessar, vamos arrepender, porque Ele está aqui. O Senhor que caminha no meio da sua igreja está aqui essa noite para te purificar, para te perdoar e para te purificar de todo pecado. Arrependimento, olha só, põe teu coração aqui em mim. Arrependimento não é emoção. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cutuca elas perto, se, enfim, se não estiver perto não tem problema. Mas vocês nem sabem o que é para falar, já estão falando. Não estão falando nada, né? Aqui tem um povo que já veio de manhã, já sabe tudo, né? Tá bom. Arrependimento não é emoção. Diga isso para ela agora, pode dizer. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é uma atitude. Eu decido me arrepender. Eu decido confessar. Eu decido mudar. Não precisa choro. Não precisa soluçar, não precisa babar, não precisa tremer. Você só precisa decidir. Eu decido. Eu decido não mais pecar, eu decido não mais falhar, eu decido não mais pecar. Terceira característica. Nós vimos lembrar, arrepender e agora voltar. Está aí. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Está aí. Voltar a fazer as primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Significa restauração. Significa comunhão com o Senhor. O início, onde rompeu através do pecado, pela negligência, rompeu os princípios. E esses três princípios que nós vimos aqui no final, lembrar, arrepender e voltar, são verbos de ação. Ninguém pode fazer por você. Eu não posso. Por mais que eu te ame, por mais que eu queira bem em você, é você quem tem que fazer. Você vai continuar sendo um fugitivo errante até quando? Nestas sete mensagens, Flavinha, me ajuda. Nessas sete mensagens, nessas sete cartas à Igreja da Ásia. Ó, põe teu coração aqui em mim. O apóstolo João escreve, e as sete cartas têm as mesmas características de início e de final. No final, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Não é para algum grupo especial que tem ouvidos assim sobrenatural para ouvir algo de... Não. Não é só para pastores, não é só para os profetas, não é só para um grupo de elite da igreja, para a diretoria da igreja que tem condições de ouvir. Não, é quem tem ouvidos. E eu disse pela manhã e vou dizer agora também, não é para quem tem orelhas, porque orelhas nós temos duas, e talvez seja para ouvir o dobro do que falamos, porque senão teríamos duas bocas também. Mas nós temos, porque as orelhas nos fazem escutar. Mas aqui o convite é: quem tem ouvidos, ouça. Porque pode ser que para alguns aqui essa noite será apenas o escutar. Você foi à igreja? Fui. Eu escutei. Mas ouvir não. Ouvir é para aquele que está disposto a mudar. Aquele que está disposto a entender e dizer: foi para mim isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais ficar perdendo o meu primeiro amor, eu não quero mais me esfriar, eu não quero abandonar, eu não quero perder num canto qualquer o amor que um dia o Senhor me deu. É para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Este Espírito que permeia, que passeia, que caminha dentro da igreja. Este Espírito que está se movendo no nosso meio essa noite. E o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 4, ele diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê no Filho de Jesus Cristo, no Filho de Deus. O convite do Senhor essa noite para nós é que nos examinemos, é que olhemos para nós e possamos parar de dar desculpas, de fugir daquilo que está no nosso DNA, que está no na nossa alma, que é a presença do nosso Deus, que é o chamado de Deus, que é o resgate das trevas que um dia Ele fez para todos nós. Uns com uma história, outros com outros, com outras. Mas todos nós que estamos aqui nessa noite, um dia fomos resgatados pelo Senhor. E o que nós temos feito com esse amor? O que nós temos feito com esse chamado de Deus? O que tem te inquietado a ponto de você trocar esse amor por outros amores? Por outros amores. Na realidade, nós abandonamos o primeiro amor porque permitimos que outros amores tomem o lugar deste amor. Essa aqui é a verdade. E essa noite, quero orar por você. Porque a hora voou. Então, fique em pé no teu lugar, por favor. Aí, fecha no seu lugar, por favor, feche teus olhos, abaixe tua cabeça. Só para você não se distrair com nada, nem com ninguém. Eu quero orar por você essa noite. Quero orar pela tua vida. Porque o Senhor está aqui. Este Senhor que caminha no meio da sua igreja. Está aqui essa noite para mover o teu coração. Para fazer você retornar. Lembre-se. Lembre-se onde você falhou. Volta, arrependa-se e volta às práticas. Eu quero orar por você nessa noite. Quantos que estão aqui entenderam essa mensagem? Sabe que o Senhor falou com você e deseja que eu ore pela tua vida. Porque você disse: pastor, eu sou um desses. Levanta a tua mão, eu quero orar por ti. Amém, 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 amém. Obrigado, Senhor, por todas essas mãos. Levanta bem alto que eu quero ver lá atrás, aqui no meio, aqui à frente. Amém, lá no fundo. Amém, obrigado, Jesus. Por todas essas mãos levantadas. Fica com a tua mão levantada. Eu quero orar por você. Obrigado, Jesus. Obrigado agora mesmo, Espírito Santo. Caminha no meio desses irmãos. Caminha, Espírito Santo de Deus. Mova-te, Senhor, agora. São homens, são mulheres que têm chamados de Deus na tua vida, Senhor. Por isso, Pai, agora mesmo, Senhor, Espírito Santo, faz lembrar aonde ficou perdido esse amor, aonde ficou esquecido esse amor, para que eles possam voltar às práticas. Senhor, eu olho para estas mãos que estão levantadas, Senhor. São teus filhos, são tuas filhas, Senhor. Homens e mulheres que entenderam essa mensagem essa noite e que estão dispostos, ó Senhor, a fazer diferença agora, Senhor. Aí no seu lugar, meu irmão, com a sua mão levantada, do jeito que você está, ora ao teu Deus aí. Você tem que se arrepender agora. Peça perdão ao Senhor pelo abandono, por ter deixado o arado para trás. Peça perdão aí no seu lugar. Se arrependa, confessa. E diga e faça uma aliança com o Senhor. Faça uma nova aliança com o teu Deus nessa noite. Se comprometa com a causa do Senhor. Se comprometa com a casa do Senhor. Isso mesmo, levanta bem alto a tua mão. Se cansar esse braço, levanta o outro. Para que o inimigo saiba e veja que você está se colocando diante do teu Deus agora. E que será diferente. Será um novo rumo, será uma nova etapa. Você não mais vai compartilhar as coisas deste mundo. Oh, aleluia, Senhor. Ora aí no teu lugar, ora aí, ora mesmo. É você com teu Deus. São ações que você tem que fazer agora. Se arrependa. Volta. Volta. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu estás aqui. Vamos adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia, adora teu Deus aí, não se distraia, não perca seu tempo, isso mesmo, busca teu Deus aí no teu lugar.
Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado. sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus.
Se movendo em nosso meio, isso mesmo. Volta ao teu primeiro amor agora, diz o Senhor. Volta agora ao teu primeiro amor. Volta agora ao teu primeiro amor, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você não se importava com quem estava ao teu lado, quando você não se importava se iam achar, iam rir de você, quando você não se importava com as coisas, volta agora ao teu primeiro amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Quando os problemas eram pequenos diante de você, porque você é grande, porque você tem Deus. Quando as afrontas do inimigo não te afetavam a ponto de te afastar dos caminhos do Senhor. Isso mesmo, adora teu Deus aí. Levanta tua voz, meu amado. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Traz a tua cura agora na alma, Senhor. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo, neste lugar, isso mesmo. Deixa o Senhor te visitar. Deixa o Senhor te encher. Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu estás aqui, Senhor. Santo, 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 santo é teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Levanta tua mão comigo e diga: santo, santo, santo é o Senhor, santo. Diga isso novamente: santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Diga, meu amado: santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, Aleluia, aleluia. Diga isso aí no teu lugar. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, eu me rendo à tua presença, Senhor. Eu me rendo à tua presença, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Abaxuriandebas. Oh, exaltado, exaltado seja teu nome. Busca, busca teu Deus aí, meu irmão, como antes. Não tenha pressa, não tenha pressa. O Senhor está aqui passeando no meio de ti, para trazer força, para te trazer ânimo, para resgatar o teu primeiro amor. Busca teu Deus aí no teu lugar. Não se importe com nada, com ninguém. Busca, busca, busca teu Deus aí no teu lugar. Oh, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, cantai ao Senhor um cântico novo. Adorai ao Senhor com salmos e hinos de louvor. Abra tua boca e profetiza. Abra tua boca e cante. E fale em línguas, porque o Senhor está aqui. Oh, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Oh, Senhor, flui deste palco, Senhor. Flui deste altar, Senhor. Oh, santo, santo. Flui deste altar, Senhor. Flui deste altar, Senhor. Flui deste altar, Senhor. Enchei-os do Senhor. Ora, baixuriandebas. Santo, santo, santo. Calabaxuriandebas. Visita teu povo nesta noite, Senhor. Oh, isso mesmo. Dança ao teu Deus. Volva-te diante do teu Deus. Se alegra diante do teu Deus. Oh, santo, 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 santo. Oh, Senhor. Choriandebas. Santo, 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 santo é teu nome, Senhor. Xerebas, xerebas. Oh, te adoramos, Senhor. Tua glória, Rabaxuria de Basso e canta lá, cheios do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Diz o Senhor, você não tinha pressa, como antes, diz o Senhor, você levantava a voz mesmo, como antes, diz o Senhor, você dançava mesmo, como antes, diz o Senhor, você orava em línguas mesmo, como antes, diz o Senhor. Senhor dos exércitos, ora baixuriandebas, chore canta lavas, segura um pouquinho, como antes, arabaxuriandebas.